Boa noite. Vamos ao livro de Atos, capítulo 17. Estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, fazendo este acompanhamento com Paulo. Estamos vindo desde o começo do livro de Atos. Paulo está aqui em Atenas, rememorando a pregação passada, aguardando Silas e Timóteo, seus companheiros, nessa missão. E enquanto ele aguardava, ele andou pela cidade e verificou o quanto a cidade era idólatra, com muitos ídolos construídos a todo tipo de deuses falsos, claro, pagãos. E ele notou um que era dedicado ao Deus desconhecido. Então ele estava no Areópago, que é o lugar onde se reuniam as cabeças da cidade, os mais importantes ali, e ele foi convidado para ir lá e expor o que ele tinha a dizer. Ele começou fazendo uma bela pregação, que nós já vimos em detalhes, até o versículo 25, mas é uma pregação extensa e tão rica que eu achei por bem dividir em três partes. E esta é a segunda. Então, eu fui até o versículo 25 e vamos começar então do 26. Vamos ler do 25, eu penso, para pegar o contexto, mas eu já expliquei. Mesmo assim, vamos lá do 25. Falando de Deus que fez o mundo e tudo o que existe, falando de um Deus criador, né? Aí disse: ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, finalzinho do 24, aí no 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aqui eu parei. Então vamos realmente continuar a partir deste momento. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Santo Espírito nos ilumine no que vamos colocar aqui, toque corações de pessoas salvas em Cristo, a maioria, sem dúvida, mas alguns que, porventura, não tenham chegado a este bendito ponto da sua vida, e mais importante, que seja aquele que assim está, seja tocado do alto e venha enxergar a verdade como um dia nós enxergamos, que estava vedada aos nossos olhos míopes. Então, que caia esta venda dos olhos de quem vai ouvir e se entregue a Cristo, como nós fizemos um dia. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. No versículo 26, diz: de um só fez toda a raça humana, e ele vai, nós vamos ter duas palavras para, indicando projeto, indicando um alvo, uma finalidade. Então nós vamos ver aqui dois motivos pelos quais Deus criou a raça humana. Não quer dizer que esses motivos são todos, que envolve tudo o que Deus tinha planejado e todos os seus propósitos com relação à criação. Claro que não. Poderia muitos outros motivos serem citados. Mas aqui tem dois. Então tem dois para aqui, para isso e para aquilo. O primeiro, nós já falamos, que foi o final da mensagem passada. de um só fez toda a raça humana, falando de Adão, claro. Por que fez a raça humana de um só? Um, para habitar sobre toda a face da terra, a raça humana, né? Habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, falando aqui do aspecto da convivência e da forma como o ser humano ia habitar aqui, já expliquei. 27. Para, segundo propósito de Deus, então ele fez, um, para que a raça humana habitasse sobre a terra, dois, para buscarem a Deus. Vamos parar aqui, esse para buscarem a Deus. Uma das perguntas mais perseguidas pelos filósofos, mas desesperadamente procuradas para serem respondidas e compreendidas desde que houve homem ou gente na face da terra, é: por que Deus fez o homem? Claro, para aqueles que creem em Deus, muitos nem creem num Deus criador, mas a maioria crê, de alguma forma, num Deus criador. Não estou dizendo nem que é o Deus da Bíblia, mas um Deus criador. Então, por que Deus fez o homem? Muita gente passa a vida toda se perguntando, isso é motivo de angústias existenciais enormes, pessoas que já maduras, velhas até, que não encontraram um sentido para a vida, isso pode gerar depressão, uma atitude sem rumo, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, mas existencialmente esta pergunta fica insistindo, porque o ser humano é racional, ele sabe que existe, foi feito em imagem e semelhança de Deus, e uma das características mais importantes desse fato, imagem e semelhança de Deus, é ter uma consciência de existência, um sentimento, uma convicção de que existe, e raciocina, e quer aprofundar nos seus pensamentos, quer entender as coisas, e não tem resposta. O mundo não traz a resposta, os filósofos não trazem as respostas, podem trazer fragmentos de respostas. Então, isso até dificulta as coisas, porque se pega a filosofia, você não pode, não é que não pode, até que pode, mas não é que tudo se joga fora, nada do que está ali entre os filósofos é verdade, nada presta ou coisa assim. Não, não, algumas coisas são verdadeiras, algumas coisas foram bem captadas por eles, homens inteligentíssimos, claro, verdadeiros gênios e tudo mais, só que as teorias vêm misturadas com realmente indagações, maquinações, indagações cada vez maiores, isso, aquilo, não sei, e dúvidas. Então, está tudo misturado ali, de como saber o que realmente é um pedacinho de verdade ou não é, ninguém sabe. Agora, claro que junta tudo, ali não tem a verdade, é óbvio, a verdade é a verdade, não vai ter nada de falso ou de não verdadeiro. Verdade pura e total é verdade pura e total, que só vamos encontrar na palavra de Deus. Seja como for, acho que todos aqui já ouviram de uma maneira ou de outra esta pergunta famosa e básica: por que Deus fez o homem? Eu não sei se lhe ocorreria, no caso de você ouvir uma pergunta dessa, abrir aqui a Bíblia em Atos 17, versículo 27, 26 e 27. De um só fez toda a raça humana para buscarem a Deus. Aí, acho que os filósofos iam ficar desconcertados se nós dissessemos: você passou anos e anos e anos, você passou décadas se perguntando, escrevendo, ensinando, E por que que Deus fez o homem? Está aqui. Para que foi que Deus fez o homem? Para buscar a Deus. Deus fez os homens para os homens buscarem a Ele, Deus. Pronto. É um dos propósitos mais básicos da criação. Um buscar, claro, pressupondo encontrar. Um buscar que, uma vez encontrando, trouxesse a uma adoração natural. Então, você pode entender que junto desse buscar está a ideia de adorar. Porque quem busca um Deus desse e encontra, não tem outro jeito senão cair aos pés dele e adorá-lo, porque ele é um Deus total e plenamente adorável. A alma humana foi feita para adorar a Deus. Então, essa busca aqui de que Paulo fala, se referindo a um dos propósitos originais de Deus criar o homem, e Deus criou o homem sem pecado, em condições de encontrar Deus, até conversava com Deus, como nós sabemos lá em Gênesis, no pouquinho que a Bíblia fala sobre o homem viver ainda sem pecado, que pecou logo no início, mas o pouquinho que temos, tem lá Deus aparecendo e conversando com o casal, Adão e Eva. Então, eles sabiam quem era Deus, eles encontravam com Deus, e ali, se a raça humana tivesse se desenvolvido sem pecado, o propósito de Deus, a ideia de Deus seria essa, que os homens o procurassem. E uma vez procurando, sem pecado, iriam achar. E uma vez achando, iriam adorá-lo. É isso. Olha o tamanho da sutileza aqui. Versículo 27, eu parei de propósito em Deus. Quando ele diz assim, como o segundo propósito da criação, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra e tal, e para buscarem a Deus. Eu parei. Mas Paulo não parou. Se porventura tateando o possam achar. Um minutinho, o que houve? Deus fez o homem para buscar a Deus, achar Deus, adorar a Deus. E agora Paulo vem falar em se porventura, tateando, o que houve? Paulo pressupõe aqui, no meio da frase, a entrada do pecado no mundo. Ele pressupõe, como se dissesse, aconteceu algo em que essa busca se tornou complicada. Essa busca se tornou estranha, difícil, cheia de obstáculos, para não dizer impossível, de chegar a contento e de um homem realmente encontrar Deus procurando por si só, que é a realidade que ali eles conheciam. Todos, porque nenhum deles conhecia a realidade, nem nós, de uma situação em que cada um de nós poderia buscar a Deus. Nascemos, crescemos e buscou Deus, achou, encontrou, adorou, que maravilha. Não sabemos o que é isso. Porque nós nascemos com pecado dentro, nossos pais, desde que nós nos entendemos, já mostravam ser pecadores, nossos irmãos, todo mundo ao redor, e não tem jeito, não tem nenhum. Então todo mundo sabe o que é buscar a Deus, tateando. Aí quando a gente começa a ter alguma inteligência, já nota as religiões, muitas religiões, já começa a não entender bem, 9, 10 anos de idade, já começa a desconfiar, por que isso, por que aquilo, um pensa num Deus, outro pensa noutro, outro diz que já acredita em Jesus Cristo, mas ensina uma coisa, o outro diz que acredita também e ensina outra coisa, e um não gosta do outro, tem a briga, já houve muita briga neste mundo, que negócio confuso. Então, o menino não chega a 9, 10 anos de idade sem notar logo que alguma coisa muito estranha aconteceu. com esse propósito de Deus para criar a raça humana. Alguma coisa aconteceu. E de fato aconteceu. Embora aqui, eu estou acompanhando o que Paulo disse. Mas é impressionante como ele já coloca aqui, já assume o fato que entrou o pecado no mundo e já diz que os homens estão no escuro e já perderam o acesso a Deus. Buscar a Deus agora só tateando. E o próprio Paulo diz lá em Romanos 3 e 11, né? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mesmo verbo. Aqui diz que Deus fez a raça humana para buscarem-no. Aí em Romanos lá até diz, não há quem busque. Então, eu não vou entrar no aspecto teológico, tanto quanto complicado, de então Deus foi frustrado nos seus propósitos. Óbvio que não, Deus não se frustra. Mas Deus é um Deus tal que se permite fazer planos que seriam agradáveis ao coração dele, e ele, pela sua própria soberania e sabedoria, ele admite que certos planos não sejam realizados, ainda sempre com propósito benigno, e encontrando alvos até mais grandiosos do que estava antes na sua mira. Então, ele permite isto. Então, tem coisas que Deus, que são agradáveis a Deus, outras não tanto, ou de jeito nenhum. E ele permite essas duas coisas acontecerem, e nada do que acontece nós podemos dizer que é um plano frustrado de Deus. Por outro lado, ao mesmo tempo, ele mostra que ele tem planos e o homem estraga esses planos e isso entristece a Deus. É meio misterioso para nós. Ele traça os planos, ele traça o fato de que aqueles planos não se realizarão e ele responsabiliza os homens quando é o caso de terem se comportado, terem feito algo para aqueles planos não se realizarem. Então, o plano para o ser humano buscar Deus, achá-lo e adorá-lo, não se realizou, em primeira instância aqui. Isso não mostra que Deus foi frustrado nos planos dele. Não mostra. Estava nos planos dele que o plano dele não fosse levado a efeito pelos seres humanos, por culpa dos seres humanos. Aí ele vai culpar duramente Adão, Eva, nós, humanos, como estivéssemos todos ali em Adão, e nascemos pecadores, e é assim. Então, não é que foi frustrado o plano. Inclusive, é interessante a gente pensar que se esse plano fosse resolvido, se tivesse sido desenvolvido sem pecado algum, onde estaria a salvação de Jesus Cristo? Não é onde estaria Cristo, hein? Olha essa pergunta. Cristo é Deus, é eterno. Coitado de Jesus Cristo. Coitadinho. Sem o pecado do homem, não haveria necessidade de salvação, não haveria Salvador. Como Salvador é Jesus Cristo, então não haveria nem Jesus Cristo. Coitado, não teria nem nascido de Maria. Nascido de Maria pode até ser que não mesmo, mas desde quando isso tem a ver com a existência do Logos, da palavra de Deus eterna, da segunda pessoa da Trindade? Então, é óbvio que nada disso alteraria a vida, a existência do Senhor Jesus Cristo. Claro que o ministério dele como Salvador dos homens, sim. Só que aí já são, se isso tivesse acontecido, se aquilo tivesse acontecido, são perguntas inócuas que não levam a nada e não vejo nenhum sentido. Tem teólogos que adoram fazer essas perguntas e fazer livros e tal. Se o homem não tivesse pecado logo, tivesse demorado um pouco mais, como teria sido se? Aí gostam. Aí estão dando um de filósofos. Estão parecendo uns filósofos que ficam aí tateando. Tateando, pelo menos pessoalmente, não faz muito o meu estilo. Respeito aqueles teólogos que gostam de fazer isso, especular para lá, especular para cá. Mas eu prefiro ficar sempre pisar em terreno firme. Especulação não é muito comigo. Céu, como será o céu? Será assim, será assim, será assim? Vai ter aquilo, por isso. Aí puxa um versículo, aí desenvolve. Parece que, tudo indica que e tal. Olha, Olha, o que Deus quis revelar do céu, ele revelou. O que ele quis revelar do inferno, ele revelou. Mas foi tão pouquinho. É, foi bem pouquinho mesmo. Ele se enganou, coitado. Ele queria revelar mais, mas ele esqueceu. Não deu tempo dele fazer as escrituras revelando mais do céu, revelando mais do inferno e tal. E o pior é o purgatório, que inventaram o purgatório, cristãos inventaram, e depois alguém disse, não tem mais não. Então vocês veem o delírio a que chega a humanidade de criar lugares celestiais e depois dizer que não existe mais não. É impressionante isso. Então, cuidado com especulação. Acho que eu estou me desviando um pouco. Então, essa busca sem rumo não resulta em nada. Tateando, como se pudesse achar, como Paulo disse. Para buscar a Deus, se porventura tateando o possam achar, como se ele estivesse dizendo, alguma coisa que mudou porque não vão achar Deus mais não. Mas não era para achar no começo? Era. Hoje não acha mais, acha não. Por causa de quê? Do pecado, aqui não está incluído, não está explicado claramente. Mas, obviamente, é o caso. Mas logo ele vem. Porque nós podemos imaginar um filósofo daquele ateniense, ou alguém muito inteligente, muito instruído com a cultura da época, levantar a mão e disse: quer dizer, seu tagarela? Não ia dizer apóstolo Paulo, não. Não, era tagarela. Estavam chamando Paulo de tagarela, lembram? Quem é esse tagarela aí que está dizendo umas coisas estranhas aqui no meio de nós? Então, ali para ele não era apóstolo Paulo, reverenciado e respeitado entre os cristãos e tal. Não, era um monte de pagão que estava reunido ali, tudo idólatra, com muitos deuses, até um deus desconhecido, eles faziam um ídolo, um altar. Então, para eles era um tagarela. Bota esse camarada para falar aí, para ver se sai alguma coisa. Eu já expliquei que tagarela, no original mesmo, significa alguém que fica juntando fragmentos de teorias e junta tudo e diz alguma coisa aí bonita e tal, uma mistura danada e tal, mas não, no fim não quer dizer cor nenhuma. E nem é original, ele aproveita a cor dos outros, requentadas, junta e taca para frente. Então era assim que eles achavam que Paulo era, dizendo umas coisas até bonitas e interessantes, tanto que o convidaram para ir para o Areópago fazer um discurso. Sr. Tagarela, quer dizer então que Deus se afastou totalmente da raça humana? É isso que o senhor quer dizer? Que esse Deus, que para ele já era novidade, um Deus que fez tudo, criou toda a raça humana. Quer dizer que esse Deus que o senhor está dizendo, que fez a raça humana, para que essa raça humana, nós humanos, o buscássemos, então ele se afastou de nós. A gente não encontra mais não. Ele nos abandonou a todos. É isso que estou dizendo? Não. Exatamente não. Quase. Mas, a rigor, não. Olha a frase dele. Bem que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Sim. Por um lado, a raça humana está sem acesso a Deus. Foi feita para buscar e achar esse Deus. Não consegue mais. Não consegue encontrá-lo. Perdeu o acesso. Livre acesso a Deus. Perdeu, Paulo diria. Estou dizendo isso mesmo. Perdeu. Por outro lado, deixe-me dizer que Deus está bem perto do ser humano. Ele não é mais encontrável pelo ser humano, mas ele está pertinho, bem pertinho. Então, como o senhor acabou de perguntar aí, seu filósofo, seu pagão aí, não é que ele nos abandonou e nos deixou de lado e não. Que não temos acesso, não temos mais mesmo, direto. Mas que estamos abandonados por ele, também não. Os homens são totalmente dependentes deste Deus, estão totalmente envolvidos em Deus, mesmo que não reconheçam, não saibam, não sintam, mas estão, e nem sequer respiram se esse Deus existir. Imagine um peixe no mar, cercado de água, respirando, se movendo, vivendo naquele ambiente. Agora, tire a água, não se moverá mais, não mais conseguirá viver, aquele peixe deixará de existir. Assim, Paulo tentou expressar, embora não usou a figura do peixe, mas ao dizer que nós vivemos e nos movemos, mover, e se mover inclui um dedo, se mexer, um levantar-se, um piscar, um movimento físico qualquer. Então, nenhum de vocês aqui, Paulo dizia, pode mexer a cabeça se não for pelo controle, pelo conhecimento e por Deus estar bem pertinho do seu pescoço. Não vive e não existe. Você cessaria imediatamente de existir. É o que Paulo está dizendo aqui. Estamos imersos em Deus. Isso não é um pensamento panteísta. Como se Deus, o panteísta, acha que Deus é o ar que nós respiramos. Que Deus é o tronco da árvore em que a árvore está sustentada. E Deus é as coisas. É um conjunto de todas essas coisas que estão ao nosso redor. Paulo não está dizendo isto, mas Deus mantém todas as coisas para o nosso suprimento, para a nossa vida, nos criou e dá água e dá o ar, tudo. Ele não é o ar, ele lhe dá o ar que ele criou. Ele lhe dá água. Ele não está na água. Não é a água. Ele existe à parte da água. Se desaparecer a água, Deus não é afetado em absolutamente nada. Ou o ar, ou o mundo, ou o universo, ou o sol, as estrelas. Se desaparecer tudo isto, não afeta Deus em absolutamente nada. Embora tudo esteja submerso ou imerso nele, tal como o peixe, como já expliquei. Entendemos que é isso que Paulo quis dizer lá. Ele criou, nos criou, mantém vivo e usa como meios as coisas que ele criou ao nosso redor para nos manterem vivos. A comida, o ar e tudo mais. Ao dizer que Deus não estava longe deles, Paulo quis muito mais do que fazer apenas uma afirmação teológica. É óbvio, até pelo que vai dizer ainda, que ele queria incentivar o aspecto evangelista de Paulo, incentivar os ouvintes a se achegarem a esse Deus, que aparentemente se abandonou os homens, que não é mais acessível, mas que não é bem assim, porque ele está bem pertinho. E não só está bem pertinho, mas como você, meu ouvinte, como se Paulo estivesse dizendo, você vive por causa desse Deus, respira por causa desse Deus, se move por causa desse Deus. Que tal procurar este Deus? Criador, totalmente responsável pela sua existência e sua sobreexistência. Que tal? Isso, evangelismo, é isso. É levar o ouvinte que não conhece Deus de uma maneira espiritual, conhece ouvir falar, mas que não tem acesso a Deus, e dizer, Deus está perto de você, bem perto. Ele é acessível, não diretamente por você. Você pode ficar eremita, pode ir para se enfurnar dentro de uma gruta 10 anos, se isolar de tudo lá, acender não sei quantas velas lá e incenso, pode meditar 20 anos, pode fazer o que você quiser fazer. Você não vai conseguir acesso a Deus de maneira direta. Nunca! Gasta 100 anos ali e não vai conseguir. Tanto que os eremitas bem-intencionados que eram, existiram. Viram que dava mais problema do que outra coisa. E é muito interessante a história deles. E que acabaram desistindo e foram viver na sociedade mesmo, no meio do mundo, como nós vivemos. Né? Meio do mundo significa entre os do mundo, né? Não é misturado. Mas não é uma coisa que... Entenderam que não é uma coisa alcançável e desejável, se dedicar tanto a Deus e tanto pensar, e tanto orar a Ele e tudo, e seria elevado a uma posição tal de contato com este Deus, e chegou diante deste Deus. Não chega. Por esses meios, não chega. Pode agradar a Deus com essa boa intenção, com esse, vamos dizer, esse sacrifício, esse esforço, pode até agradar a Deus, e Deus providenciar meios de fazer essa pessoa chegar até Ele, ou, dizendo de outra forma, Ele chegar até a pessoa, o Espírito Santo, que toque tudo, tudo bem, pode mover o coração de Deus, mas, na essência, não foi o fato de que alguém vive isolado, ou não isolado, ou dessa forma, ou de outra forma, que vai fazer com que ele chegue a Deus de maneira direta. Não chega. Então, nós que conhecemos o Evangelho, o Paulo conhecia, precisamos, de alguma forma, incentivar as pessoas a se achegarem a esse Deus da maneira correta, ou tentarem se achegarem a esse Deus da maneira como ele indica que é, porque, do contrário, não vai adiantar. Então, Paulo aqui começa a incentivar e dizer, olha, ele é inacessível mesmo. É só tateando aí que nós estamos, mas ninguém chega a nada tateando. É isso mesmo. Mas ele está bem pertinho. Mais perto do que você imagina. E aí Paulo, então, vai continuando com o seu rumo. Aí diz aqui, já começando a incentivá-los, e como se dissesse, realmente vocês estão tateando em trevas e sem condições de chegarem até ele por si mesmos. Aliás, isso ficou implícito, esse monte de ídolos que eu vejo aqui na cidade de vocês, de Atenas, é uma prova de que vocês estão tateando. Ele não disse isso, mas era implícito. Só há um Deus. E vocês inventaram... Ele não disse isso, né? Assim não ia dar certo. Mas por trás está isso aí, só há um Deus. E tem um monte de estátua de todo tipo, de altar, dedicada a todo tipo de Deus, até um tal de um Deus desconhecido. É evidente, se vocês são o microcosmo da raça humana, se vocês são um pedacinho da raça humana, a gente puder usar como exemplo, está o mundo todinho desse mesmo jeito aí que vocês estão. Ah, mas não estamos tateando. Por que tantos deuses? É óbvio. Isso vai entrando na cabeça da pessoa. Então, Deus estava perto, disponível, sim, sempre. E acessível, não sempre. Aliás, nunca. Com exceção do caminho que ele, Deus, indica. Pronto. Ele é acessível? É. Existem vários caminhos até Deus. Não existe. Que, aliás, hoje você ouve muito falar nisso. Não, você é crente? Sou. Eu não sou. Mas eu creio em Deus. E você sabe, e geralmente ele diz assim, você sabe, né? Já é dando uma liçãozinha para nós. Você sabe que há muitos caminhos até Deus. Adão está dizendo, pode parar, porque eu não sei nem concordo, está errado. Mas deixa a pessoa falar lá. Você sabe que há muitos caminhos até Deus. Muito bem. Não há muitos caminhos até São Paulo? Um monte de caminhos aí. N caminhos, você chega em São Paulo. Tudo bem. Imagina Deus. Há muitos caminhos até Deus. Ótimo. Você segue por um, eu sigo por outro. Aquele cabra que vai passando por lá segue por outro. Então, há mil caminhos até Deus. E um dia a gente se encontra lá. Entendeu? Bonito, né? Raciocínio elegante, inteligente, racional, que tem como modelo as coisas daqui, de fato tem muitos caminhos até um certo ponto, tudo bem. Mas está furado, não é, não funciona com Deus. Então, Deus está acessível, sim, de várias formas, não, e não, e não. Nunca aceite esse argumento, seja elegante, deixe o outro acabar de esgotar os argumentos dele e tal. Seja hábil, mas nunca concorde, nem de perto. Não sabe o mal que você estaria fazendo a uma pessoa assim, e a você próprio, né? Porque você estaria pregando um evangelho diferente do que é. Só há uma maneira. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus disse, só há um caminho. A Bíblia diz isso claramente. Então, agora Paulo vai já anunciar que maneira é essa de ter acesso a Deus. Mas antes disso, ele dá uma de gênio aqui, evangelisticamente falando, como evangelista. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Agora, Paulo se utiliza de algo que eles davam valor. O Tagarela, que ficava juntando teorias daqui e dali, agora ele está puxando um valor deles, um patrimônio deles. Que patrimônio? Os poetas deles. Todo o país, de uma maneira geral, tem orgulho dos seus poetas. Na escola, desde pequeno, nós ouvimos dos grandes poetas brasileiros e quando é conhecido internacionalmente, sabemos aqui ali nome de poetas pelo mundo todo, se valoriza, e especialmente de onde ele é, né? O estado, a cidade daquele poeta famoso, às vezes faz uma estátua para ele na praça lá, porque se orgulha, com razão, tudo bem. Então, Paulo vai em cima, quando ele vai falar de um valor intrínseco a vocês. E não só os poetas em si, claro, mas o conteúdo do que esses poetas e vocês escreveram. Como se ele dissesse, não sou eu que estou dizendo agora. São os poetas e vocês. Então, ele volta a encontrar um ponto em comum. Porque eu digo que ele volta a encontrar, porque eu já expliquei na semana passada, que ele começou o discurso dele, a pregação dele, usando um ponto comum. O quê? O altar do Deus desconhecido. Eu estou vendo que vocês são muito religiosos aqui, inclusive que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. Que absurdo! Como é que pode fazer um altar a um Deus que vocês nem conhecem? Não, ele usa o contrário. Pois bem, eu quero falar para vocês exatamente deste Deus desconhecido. De quem é esse Deus desconhecido? Deles. Quem fez um altar para esse Deus desconhecido? Eles. Então, Paulo usou algo em comum e um valor deles para lançar os argumentos de Paulo. Primeira vez. Agora, segunda vez. Logo depois, falando dos poetas. Ele cita os poetas atenienses, alguns, o resumo do que os poetas diziam. Agora, os poetas eram panteístas mesmo, a maioria, sim, pagãos, e, claro, não acreditavam no Deus Criador e tal, não. Achavam mesmo que Deus estava em tudo, claro, tinha N variações de filosofias, de pensamentos, um filósofo não concordava com o outro e xingava o outro, era uma coisa complicada. Também algo muito especulativo, né? Não podia ter algo em comum, tudo em comum. Não tinha. Mas seja como for, de uma maneira geral, eram panteístas. Ou seja, Deus era tudo, estava em tudo. Mas Paulo não queria saber aqui se eles eram panteístas, se não eram. Paulo não estava aqui defendendo os poetas, defendendo o resumo, a essência do que aqueles poetas escreveram. Absolutamente. Paulo pegou um pontinho do que aqueles poetas escreveram, um pedacinho, tirou com uma pinça, isso aqui eu quero usar. E usou de uma maneira correta, verdadeira. Ninguém ia lá se levantar e dizer, o senhor se enganou. Nosso poeta não diz isso aí, não. Eles sabiam que diziam. Especialmente, era classe culta lá de Atenas, estava ouvindo Paulo. Então, Paulo falou com uma segurança grande e fortificando ainda mais a sua linha de argumentação. Então, sem concordar com a filosofia deles em geral, Paulo mostra algo muito interessante. Mostrar que os atenienses, com a sua idolatria de não sei quantos deuses, eles estavam em desafio com os próprios poetas. Dele somos geração. Tudo bem que os poetas podiam falar de um deus, o outro de outro, mas a ideia de um deus que gerou a raça humana. De alguma forma, esses poetas transmitiram essa ideia de uma maneira deformada, esquisita, estranha, como já dizendo, em termos de até de estar em todas as coisas, o panteísmo e tal, mas Paulo não quis saber de nada disso, ele foi só num ponto. Vocês têm poetas entre vocês que reconhecem que os seres humanos são geração de um Deus criador, ou até de deuses. Ele entrou nesse mérito aqui, apesar de que Paulo já tinha dito que era um Deus, ele já estava tocando na tecla de um Deus só. Então, de uma maneira espetacular, ele vai para algo que eles próprios davam valor. Versículo 29 vem um ponto importantíssimo da pregação. 29. Que mudança é essa? Muito importante. De fato, houve uma mudança aqui. É que ele passa da exposição para a aplicação. Do ensino geral, até que estava falando de maneira geral, Deus, Criador, raça humana de um só, fez tudo e tal. Agora ele passa para uma exortação particular. Até aqui ele vinha explicando quem era Deus, que ele anunciava, e o que é que esse Deus esperava dos homens. Como já falei, deu até dois motivos pelos quais Deus criou o homem. Agora ele se dirige à Assembleia, diretamente para vocês, lá, os que estavam na frente dele, como se deixasse a raça humana toda de fora e apontasse para eles. A raça humana de fora, quer dizer, o resto da raça humana de fora, porque eles também eram raça humana. Mas se concentrou ali. Que é outra coisa importante em todo evangelismo, é que vai chegar um ponto que você pode começar do geral, falando que Deus é criador e tal, mas vai chegar um ponto mais cedo ou mais tarde que você vai ter que confrontar. A palavra confrontar talvez não seja muito boa, porque dá a ideia de briga, de discussão. Eu não quero dar esse sentido à palavra, mas vai ter um ponto que você vai se dirigir diretamente ao seu ouvinte ou ouvintes. Pode ser dois amigos, três amigos, uma roda de pessoas, ou um grupo inteiro, como o Paulo estava. Mas vamos para um a um. Vai chegar um ponto que... Espero que chegue, porque se não chegar, vai ficar algo um pouco vago. Mesmo se prega o Evangelho, talvez a palavra não seja vago. Sem uma aplicação pessoal, sem aquele efeito que mexe nas bases individuais de cada ser humano, cada pessoa. Chega lá e dizer, você, como é que tem feito até aqui? E toda aula, lição, instrução de evangelismo, claro, ensina isso. Dirigir de uma maneira tal, com o melhor que seja, com sabedoria, com habilidade, até o ponto de chegar aí, e você? Pois Paulo chega aqui, vai chegando aqui, e o que nós não devemos fazer? 29. Sendo, pois, geração de Deus, conforme os poetas de vocês disseram, agora sou eu que estou dizendo, embora de uma maneira muito mais profunda e correta, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Outra sutileza evangelística. Tem a lição evangelística aqui de que eu estou passando para vocês. Ele se incluiu, notaram? Ele usou o plural. Não devemos. 29. Não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro e tal. Ele se incluiu. Não é só vocês devem, mas vocês e eu, ou eu e vocês, todos nós, não devemos pensar que Deus é semelhante a ouro, prata e etc. Outra dica excelente, se inclua quando der para se incluir. Você é um pecador miserável, vai para o inferno. Diga assim, nós todos somos pecadores miseráveis, destinados ao inferno quando nascemos. Eu era um e me livrei, graças a Deus, pela graça de Deus e tal, e tal, e tal. E você, não precisa mais dizer, miserável, pecador, você já chamou. Né? E se incluiu, embora dizendo que escapou desta situação de pecador condenado pela graça de Deus. Então, você já o chamou disso e já apontando o caminho para ele seguir, se você quiser também escapar. Esse é o evangelismo. Excelente. Então, ele se utiliza da afirmação dos poetas para concluir. Não devemos pensar que é semelhante a ouro e tal. O argumento aqui dele é simples e lógico. Se nós somos geração de Deus, Deus não é uma imagem feita de algum material, feita por artistas, por melhores que sejam os artistas. E um altar com pedras preciosas, por mais valiosas que sejam essas pedras. Deus está muito acima disso, porque Ele nos fez, nós somos produtos dEle. Como é que nós vamos, e tudo que existe, como é que nós vamos fazer de produtos dEle deuses para adorar? E uma repressão embutida aqui dentro. Apesar de que a raça humana não deve pensar que Deus é semelhante a ouro e tudo, isso é exatamente o que vocês estão fazendo. Aí ele não se incluiria mais, né? Ele diria, eu fiz. Além nem isso, porque com o judeu e tudo, ele nunca adorou ouro e tudo. Mas seja como for, aquele sairia fora. Mas essa foi uma maneira inteligente e até suave de mostrar o erro deles. E ele atinge o ponto alto da pregação, talvez o ponto mais delicado, e que toda pregação deve incluir, a apresentação clara que o ouvinte deve tomar. E quando se trata de não crentes, esse rumo passa obrigatoriamente pelo arrependimento. É onde Paulo agora se fixa. Necessidade do arrependimento. Quando ele diz, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, vamos parar aqui. Observem que há um contraste aqui. Quando ele fala em antes de Cristo, sem se referir, quando ele chama tempos da ignorância. Nós sabemos que era a esse tempo que Paulo estava se referindo. Tempo da ignorância. Então ele diz, tempo da ignorância e agora. Tempo da ignorância antes de Cristo. Agora, depois de Cristo. Como Paulo estava falando a eles naquele momento, depois de Cristo ter vindo aqui e ter voltado ao céu. Essa expressão dá trabalho para os que se querem compreender mais fundo e entender e comentar a Bíblia. Não levou em conta os tempos da ignorância.
Esse não levar em conta, literalmente, significa olhar para cima. Que na nossa expressão no português, é muito comum fazer vista grossa. É exatamente o que Paulo disse aqui. Curioso, né? Então, antes de Cristo, é como se Deus tivesse olhado para cima. É curioso porque Deus não olha para cima nesse sentido, né? Mas, nossa expressão é, Deus fez vista grossa. Tem um outro lugar que diz, é como Deus tivesse piscado. Muito interessante. Como se o olhar de Deus, muito agudo, muito intenso, tivesse piscado em momentos pré-Cristo. É complicado, e isso envolve soberania de Deus e coisas até não reveladas, que não nos explica com tantos detalhes. Eu não vou aprofundar isso, não sei nem se eu poderia, porque é muito misterioso, mas eu quero dizer apenas uma coisa muito simples. Por um lado, isso não significa que antes de Cristo todos os pecados ficaram automaticamente perdoados. Não, a Bíblia nega isto. Eu poderia aqui, que eu não vou, abrir um parênteses e mostrar, vejam isso, isso, isso. Não. Então não houve período na Bíblia em que os homens, os seres humanos estavam completamente dispensados de qualquer tipo de atitude com relação a Deus, que não havia condenação nenhuma e que todos iriam para o céu. Está dizendo aqui que Deus não levou em conta, então Deus piscou, ou Deus olhou para o alto, ou Deus fez vista grossa, então... Não, não é isto. Porque a Bíblia nega. Claramente. Por outro lado, sim, indica um rigor diferente da parte de Deus com relação ao pecado do ser humano antes de Cristo e depois de Cristo. Sim. Sim, fala. É, até onde nós podemos entender é que mostra um certo rigor, uma certa variação no rigor com que Deus vai julgar os de antes de Cristo e os de depois de Cristo. E isso bate, combina com a ideia de responsabilidade humana frente ao que conhece. Os que muito sabem, os que muito conhecem, aos que se dá mais, será o mais cobrado, será o mais responsabilizado. Então, não é tão estranho para nós isto, porque esse princípio já existe nas Escrituras. A ideia de saber mais das coisas de Deus gera mais responsabilidade. Saber menos gera menos responsabilidade. Não ao ponto, como já disse, de não haver perdição, não haver inferno para essas pessoas, e esquece esse negócio de salvação, de perdição, para você não está valendo nada antes de Jesus Cristo. Absolutamente não. Então, o melhor que eu posso explicar é isto, do que isso significa, embora reconheça que não explica 100%, e Deus não quis explicar mesmo, além do que já explicou. Seja como for, antes de exibir toda a sua ira contra o pecado, como ele vai fazer e executar a sua justiça, Deus, o que dá a entender é que Deus queria oferecer à raça humana uma base para o perdão definitivo de pecados. O que somente aconteceu quando Cristo veio. Muito bem. Agora os ouvintes estavam confrontados com o presente. Agora estava na hora de dizer, lá no versículo 30, agora, porém, diferente dos tempos da ignorância, não estamos mais naquele tempo em que Deus olhou para cima ou fez vista grossa. Não, vocês, pensadores aqui da cidade de Atenas, a situação agora é diferente. Para vocês, Deus notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Essa é a ordem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Desde que ele esteve aqui e inaugurou a era da igreja, pregou o Evangelho, trouxe a sua salvação e morreu, ressuscitou, voltou para o céu. De lá até hoje, esta é a regra para o índio, para o esquimó, Para qualquer pessoa que você venha encontrar neste mundo, esta é a regra. Meu amigo, se arrependa. Quem disse isso? Como é que você sabe? Tá? Deus notifica para que todos os homens, em toda parte, veja aí a generalização, a globalização do Evangelho, ou da necessidade do Evangelho ser pregado. Finalmente, versículo 31, já encerrando. Por que isso, o seu tagarela? Porque agora, antes era assim, agora é assado, agora Deus manda todo mundo se arrependa e vou ter que me arrepender também. Por quê? De quê? Porque estabeleceu Deus um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Olha, vem julgamento aí, seu ateniense. Fique atento. Esse negócio de fazer altarzinho para Deus para lá, Deus para cá, isso aí é. Isso não vai resolver nada, não. Vem um dia de justiça feita pelo Deus que lhe criou e que lhe mantém respirando. Não brinque, não, seu ateniense insabido. Um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, um homem, um ser humano, que ele deu, destinou e acreditou, ou seja, deu crédito. Este é meu filho amado em quem me compara. E acreditou é isso aí, não é acreditou crer, é deu crédito. Ele recomendou, ele endossou, ele avalizou o que ele pôde. Deus Pai, ele avalizou este varão aqui que vai julgar, por Deus, julgar o mundo. E deu crédito diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo aqui chega em Jesus Cristo, embora não disse o nome nenhuma vez. Curioso. Eu acho que tem mais um ou dois versículos para encerrar o discurso de Paulo, mas eu vou deixar toda a próxima pregação para esses versículos finais, porque falam da reação do povo. Do povo não é nem o povo, é dos ouvintes do areal, porque não era o povão, não. Era um pessoal bem elitizado ali, embora pagãos. Né? Mas a reação, as reações que houve ali são muito interessantes, eu quero comentar na próxima pregação, se Deus quiser. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito nos ajude a entender estas coisas, a praticar, a viver e vibrar, porque fomos alcançados pela Tua graça, percorremos o único caminho aceitável a Ti, através de Cristo, e que sejamos prontos, desejosos, vibrantes para anunciar a Tua palavra para quem quiser ouvir. E toca corações, como te pedi no começo, de pessoas que ainda não têm Cristo como Salvador. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.